Olá, sejam todos muito bem-vindos ao BoraCast, o maior podcast para arquitetos e engenheiros que desejam viver bem da sua profissão. Eu sou a Rafa Brasileiro.
Eu sou o Alex Brasileiro, sejam todos muito bem-vindos e temos convidado especial hoje, né, Rafa?
Hoje a gente trouxe o Vinícius Marquesi aqui, que é presidente do CREA São Paulo, engenheiro de telecomunicações, uma experiência vastíssima, várias coisas no currículo interessantes. A gente vai conversar um pouquinho sobre o nosso mercado, sobre perspectivas, sobre um dado alarmante, inclusive, que ele trouxe numa live que a gente fez em março de 2023, né? Para quem estiver assistindo aqui ao vivo ou vai estar assistindo a gravação, a gente fez essa live lá no nosso perfil e no Instagram, e a gente ficou, assim, várias pessoas mandaram mensagens sobre esse dado. Falaram, caramba, como assim, né? Ele trouxe uma pesquisa, né, que eu vou deixar ele falar um pouquinho mais sobre isso, mas dizendo que até 2030 teremos um déficit de profissionais na área de tecnologia de 1 milhão de pessoas. 1 milhão de profissionais a menos que vão ser colocados no mercado do que as necessidades. E nós, né, engenheiros, arquitetos que atuamos nesse mercado, estamos, queira você ou não, atrelados à tecnologia. Né, Vinícius?
Isso aí, bora lá.
Bora lá.
Ajudar. Prazer tê-lo conosco, querido. Prazer é nosso. Obrigado pelo convite.
Que alegria. Então, vamos falar sobre essa história aí. Primeiro, assim, como que você vê essa coisa da construção sem tecnologia? Porque estamos no mercado que menos inova, né?
Eu acho que... Primeiro, obrigado, Alex, Rafa, pelo convite. Poder conversar com pessoas e compartilhar, às vezes, os erros, os acertos, é uma das funções que, estando na posição que a gente está, tenta levar para ajudar os profissionais, outros profissionais aí nas decisões e nas trilhas profissionais. Mas uma coisa que é bastante interessante, a grande maioria dos profissionais, né, da arquitetura, da engenharia, de todas as engenharias, agronomia, né, essas profissões que são abrangidas aí por esses guarda-chuvas que a gente fala, eles não sabem que eles são considerados profissionais da área tecnológica. Então, como que essas consultorias, que nem a McKinsey, né, que divulgou esse relatório que você citou, elas enxergam essas profissões, né? Por serem de áreas de exatas. Então, elas chamam, de uma maneira genérica, profissionais da área tecnológica. Não necessariamente você lida com tecnologia, com software. Pô, eu não trabalho com software, então eu não sou esse tipo de profissional que estão me citando. Na hora que você abre a pesquisa, você vai ver lá que ele cita todas as profissões. Então, é a forma que, assim, o mercado enxerga esses profissionais. Então, quando falar profissionais da área tecnológica, são vocês, né? Independente ali do segmento de atuação, mas é uma maneira de enxergar. É assim que nós somos englobados.
Que legal, tem aqui.
Pegando do viés da tecnologia, seria bom se nós nos enxergássemos, né, com tecnologia. Talvez isso tivesse adiantado.
Porque deu um pouco dessa confusão mesmo, né? A arquitetura é humana, isso, né? Os próprios engenheiros não se veem realmente com a área de tecnologia. Eu trabalho com obras, né? O que tem a ver com tecnologia? Isso aí que o Vinícius falou, cara. Eu não trabalho com software, não trabalho com, né, com sistemas, eu não trabalho...
Deveria, né? As obras hoje são feitas como eram feitas na década de 50. Muitas vezes até antes disso, né?
Exatamente.
Construções de pedra, de tijolo, de barro.
Inova muito pouco, né? Inova muito pouco.
Acho que esse é o grande ponto, né? A gente não se coloca num patamar onde a gente se cobre para inovar sempre, para melhorar, para buscar eficiência, para melhorar o serviço. Então, e a tecnologia é uma ferramenta, na verdade, né?
E por que você acha que inova pouco? Vamos aprofundar mais esse tema aí.
Vamos lá.
O que acontece? Que a gente vê feiras acontecendo o tempo todo, a indústria nunca para, a gente vê que existe esse investimento em novos produtos, em novas ferramentas, em novas... Por que que, globalmente falando, o mercado de construção ele é meio estagnado? Se faz obra hoje como se fazia 50 anos atrás, facilmente.
Brasil muito, né?
Sim, Brasil. Eu posso falar do mercado que a gente atua, né?
Globalmente.
Não, globalmente, no segmento
já é
normal.
Limitado ao Brasil.
Obrigado.
Eu acho que você tem razão. A gente acha que é um problema cultural.
Sim.
Né? E aí a gente vai ter que regredir um pouco e discutir a metodologia de ensino nossa, né? Então, se você pegar desde do ensino fundamental, do ensino médio na universidade, o que a gente aprende? Praticamente a ser um funcionário. Você concorda? O que a escola é? Né? Vamos separar os bons exemplos que estão acontecendo, mas basicamente...
Sem exceções, vamos falar de regras.
Então você entra, toca um sinal, você entra numa sala. Você senta, você tem um chefe na frente. Toca o sinal, você sai. Toca o sinal, você volta e você você aprende a obedecer ali. Não que não tenha que obedecer a criançada que está assistindo, pelo amor de Deus. É. Mas todo o sistema de ensino, ele não estimula o questionamento, o empreendedorismo, a inovar, não estimula. Você tem que ali decorar um negócio, tem que fazer uma prova no final do bimestre, você tem que atingir. Você não avalia, você não é o sistema mais que funciona no mundo. Então, você vai para o mercado, o que, que você quer ser? Você quer ser funcionário. Porque a sua vida inteira, até os 16, 17 anos, você aprendeu a ser um funcionário. Então, a gente forma bons funcionários. Mas a gente não forma bons empreendedores, a gente não tem a inovação sendo estimulada desde pequeno. Né? Você não estimula a solucionar problemas.
Nas faculdades, eu acho que isso se torna ainda pior. Porque é um momento que era para a gente estar focando ali na carreira, na vida profissional, e pelo menos eu, e eu já conversei com vários engenheiros também, na minha faculdade de arquitetura, eu não aprendi praticamente nada do que precisava para o mercado. Eu aprendi a decorar muita coisa. Eu lembro que tinha um professor que mandava a gente decorar todas as cúpulas das catedrais, das igrejas, e decorar quem era o autor daquela cúpula. Agora, o que, que eu faço com essa informação em termos profissionais?
Não, se você for pegar as matérias que a gente pegava lá de sistemas estruturais, concreto, aço, essa coisa toda, materiais que a gente pegava na engenharia, tudo. Cara, beleza. A gente ter esse conceito, a gente entender como é que são essas coisas, aprender a calcular, tudo bem. Mas essa é a prática profissional? Como é que os profissionais do mercado atuam? Não é assim que funciona. O cara não calcula nenhuma marquise na mão. Não é assim que funciona. Então, assim, tá desconectado, tá errado.
E como que você vê, assim, que o profissional individual, né? Temos aqui profissionais ouvindo a gente. Como que ele pode tomar uma decisão e falar assim, não, eu quero fazer parte desse grupo aí que vai suprir essa falta de 1 milhão de profissionais. Qual seria o passo?
Acho que vale muito, né, dar dica pro pessoal procurar essa matéria. É uma matéria, né, do Estadão, que replica ali o relatório da McKinsey.
A gente pode colocar o link aqui, para facilitar pro pessoal.
Bora, coloca o link. Perfeito. E replica ali um relatório muito robusto de uma consultoria que ela é muito respeitada, né? O que basicamente fala ali? Que nós temos, primeiro, o relatório ele inicia comparando o Brasil com países desenvolvidos. Aí fala da diferença de formação que nós temos aqui do perfil técnico para países que são economicamente sólidos, né? Então compara ali com China, com Estados Unidos, e faz uma relação de um profissional da área técnica para cada 11 do direito e da administração. Nada contra esses profissionais, pelo amor de Deus, só estou replicando o relatório, a pesquisa. Enquanto países como China e Estados Unidos, e a gente está falando de ideologias diferentes, né? De viés ideológicos diferentes, mas eles estão na mesma página, eles formam 3 profissionais da área técnica para cada 5 da administração do direito. Então, você tem um material humano técnico muito maior, e aí falando de quantidade, proporcionalmente, do que o Brasil. E aí, na segunda parte do relatório, ele traz a capacitação, que eu acho que aí é um ponto que a gente estava discutindo agora há pouco, né? A gente não tem um nível de profissional capacitado que o mercado exige.
E aí eu já puxo um outro assunto bem polêmico, que é essa coisa do piso salarial, né? Eu acho que muitas pessoas não querem ir para as nossas áreas, né? Porque sabem que o buraco é mais embaixo.
Sim.
Que para ganhar o piso hoje não é uma realidade comum, nem para os engenheiros, nem para os arquitetos. É que...
E eu sei que a barra pesa pra você, a pessoa fica cobrando.
Aqui não vem a calma.
Dá na cabeça desse povo.
Você tem que fazer um podcast só pra vocês entenderem o que é sentar na frigideira lá. Uma cadeira, né? Tipo,
mas a gente pega pesado com a galera aqui. Se você é o tipo de profissional que fica indo em posto do carro, do pé, enchendo o saco, vai trabalhar, pô. Vai aprender coisa nova, que você aprendeu na faculdade não vai te ajudar em nada, não sei o quê.
Esse não é o papel do CREA, na verdade, né? Também. O papel do CREA tem um viés muito mais, na minha visão, aí você pode me corrigir, de garantir que a atuação esteja,
proteger a sociedade civil dos maus profissionais.
Exatamente. A função, basicamente, né? Por que inventaram? Lá em 1933, o decreto que criou, né, o conselho, e os arquitetos faziam parte, né? Fizeram até 2010.
Depois a gente fala da nossa...
Da separação, do divórcio.
Depois a gente fala aí do Mavermino.
Mas por quê? Porque é função do Estado, né, proteger as pessoas. E dentro dessa função está inserido o exercício profissional. Então, você engenheiro, você arquiteto, você cometeu um erro, essa iniciativa pode gerar consequências para as pessoas, né? Desde ferimentos até mortes. O Estado não tem como ele criar, então, peraí, eu vou criar uma polícia para cuidar dos médicos, vou criar uma polícia para cuidar dos engenheiros, eu vou cuidar uma polícia para cada setor profissional que ali, de alguma maneira, incorre em risco à vida. O que ele fez? Ele falou, pô, muito se fala, né, de liberalismo econômico, Estado pequeno, né, enxuto, mais eficiente, falou, vou criar autarquias federais que elas cuidam da profissão delas, né, elas arrecadam junto aos profissionais, porque é de interesse dos profissionais, né, que aquele meio seja ocupado por profissionais, não vou passar um real para vocês e vou te dar o poder de polícia. Uhum. Né? Então, a função realmente é proteger a população. Essa é a função. Né? E dentro disso, eu posso fiscalizar, sim, o salário mínimo profissional. Uhum. Só que tem regras. Né? Por exemplo, o poder público, ele está dentro da regra ali que exige um salário mínimo profissional. Então, quando uma prefeitura vai lá e publica um concurso, um edital de concurso, o CREA vai lá e derruba.
Hoje acontece bastante, né?
Hoje lá em São Paulo eu tenho vários, sim, êxitos judiciais contra o poder público. Só que aí também tem um questionamento, que apanhei, óbvio, né? Você faz, você apanha. Você não faz, você apanha.
Apanha, gente.
Não. E o problema lá em São Paulo, eles cobram minha mãe. É porque minha mãe, ela... O pessoal conhece minha mãe. Faz muito tempo que eu atuo na área. Aí minha mãe me liga. Você não vai fazer isso? Não sei o quê. Eu falei, pô, mas eu sei não. Eu achei que você tava me ligando pra perguntar com o meu tu. Você tá me ligando pra cobrar, pra eu entrar. Só que a gente tem bons exemplos lá em São Paulo que a gente conseguiu judicialmente fazer com que a prefeitura, né, recolhesse o edital, corrigisse o salário e republicasse, cumprindo o salário mínimo. Putz, atendi, legal pra caramba. Mas aconteceu numa cidade que o juiz falou assim, ó, não pode esse salário porque você não está cumprindo o salário mínimo profissional, não está cumprindo a lei. O prefeito falou assim, tá bom. Recolheu o edital, tirou o cargo de engenharia do edital e publicou de novo. O que, que aconteceu? Apanhei. Pô, você foi fazer isso? Porque a outra metade que entre aspas, tá no Fasnighting, que queria prestar o concurso, que se enxergava naquela vaga mesmo, não cumprindo, bateu no crepe. Pô, por que, que você foi entrar onde você viu? Você tirou a vaga? Ou seja, é o isso. Você entendeu? De quem se cobra esse tipo de iniciativa?
Eu vou jogar lenha nessa fogueira, Simão.
Jogar.
A minha opinião pessoal, tá? Aí podem discordar também, tá nem aí, pode comentar, pode ficar com raiva, mas... Eu acho que o que regula salário é o mercado. Na minha opinião, o que tem que regular salário é o mercado. Hoje, a gente tem uma realidade de mercado que é uma, e se a gente burocratizar demais, as pessoas vão desistir.
Eu concordo com a Rafa, a tua opinião, assim, um pouco mais amena, né? Que é tipo assim, cara, a gente precisa... A gente precisa, cara, desses braços pra combater as situações esdrúxulas, né? Tem que combater, porque às vezes a pessoa, cara, ela não tem, por si só, ela não tem essa... Digamos que ela faz parte de um mercado que é extremamente agressivo, que existe sim uma questão de exploração desse profissional. Ah,
pelo amor de Deus, ele já vem com esse papinho de proteção, né?
Não sei, eu tô falando... Eu tô falando situação esdrúxula. Eu tô falando situação esdrúxula, entendeu?
Ó, presta atenção, são adultos. Pessoas, ninguém tá obrigando ninguém.
Não, calma.
Marro na cabeça de ninguém.
Se você for pegar.
Passa esse
se for pegar.
Trabalha quem quer, entendeu?
Calma aí, senão a pessoa não entende a gente. Vamos falar um de cada vez. Se você for pegar desde a era industrial americana, né? Que você pega aí, cara, desde, né, Rockefeller, você pega Andrew Carnegie, esses grandes industriais e não sei o que e tal. Cara, o desenvolvimento do trabalho, da segurança do trabalho, da, né, a questão do ambiente de trabalho, etc. Pô, muita gente morria. Muita gente morria. E esse era o mercado da época. Né? Minha filha estava estudando esses dias e tal, né? Aquela questão da condição do trabalho naquela época. Filha, é o seguinte, a regra da época era essa. Então, assim, não dá para você pegar e querer julgar com as regras de hoje o que acontecia naquela época. Mas foi importante que começassem a olhar para isso. E quem ia olhar para isso? Era o empresário, era o dono da empresa que estava lá. Cara, morreu, bota outro. Morreu, bota outro. E, o mercado é esse, tal, não sei o quê. Não, precisa ouvir o Estado, precisa ouvir alguém para olhar situações duras e falar assim, ô irmão, peraí, cara, peraí, vamos fazer uma ponte, não, morreu concreto o cara lá dentro, tá tudo certo, segue o baile, peraí, né, a construção daqueles arranha-céus na época da Metallica, né, que veio com tudo e tal, tem foto dos caras sentados na viga lá, bicho, ó, e o mundo acontecendo lá embaixo, então assim, cara, não, opa, situações esdrúxulas, isso aí não pode acontecer mais, e quem é que vai olhar para isso? É quem tá ali trabalhando, é o dono da empresa que tá ali, cara, a regra que eu tenho é essa, ou vocês mudam a regra, quem vai mudar a regra? Que vai mudar a regra é o Estado.
Mas
é um debate. É um debate muito interessante que a gente não vai chegar num. Mas é que ele envolve vários fatores. Né? A valorização por meio de uma remuneração né, condizente com o profissional, ela está no debate. E aí você tem que separar em dois. A iniciativa privada e o poder público. Assim, não dá. Não dá para você colocar no mesmo pacote e discutir salário mínimo profissional, remuneração. Não dá.
Verdade.
A gente tem uma política pública que não valoriza os profissionais da área técnica. Hoje, você pergunta para qualquer prefeito, qualquer governador, a gente está vendo um pouquinho de um início de uma mudança, mas você pega lá, seu departamento técnico, ele é mais importante que seu departamento jurídico?
Não é.
O Brasil se tornou um país tão complicado para você tocar projeto, né, que hoje para você publicar um projeto, você pôr, licitar um projeto que vai resolver o problema das pessoas, você precisa de um engenheiro, um arquiteto e 20
advogados.
Porque a gente está muito preocupado.
Olha aí.
Né? E não cometer um erro, porque tudo é questionado e tudo é passível de punição, você fala assim, engenheiro, você não é importante, eu preciso de 20 advogados, porque senão eu vou responder por isso aqui. Aí,
olha só, cara.
Valorização. Então, a gente precisa sim remunerar os profissionais, precisa de bons profissionais para bons projetos, e bons projetos, eles tendem a funcionar. Né?
É, não dá para ter,
e você funcionário tem que ter mais. Exatamente. E não dá para você ter funcionário bom, pagando pouco. Exatamente. Você vai...
Preço brother, preço brother.
Prefeito, você vai publicar lá. Você quer contratar um dinheiro, pagar 2.000, 3.000 reais? Não, vai vir os melhores engenheiros.
Vai vir um recém-formado, igual o Anex.
Aconteceu comigo. Exatamente.
O Anex trabalhando no governo, foi o primeiro emprego, assim. Tipo, tirou as fraldas, né? Saiu da faculdade.
Cara,
não tinha...
imagina, um negócio longe pra caramba. Eu ganhava, na época, acho que menos de 2.000 reais. Longe pra caramba que eu gastava de gasolina pra ir trabalhar, né? Se eu fosse de ônibus, eu não conseguia chegar. Não, era esse ponto. Aqueles cargos, né? Comissionados, não era nem concursado e tal. Você vai lá, tipo assim, cara, livre nomeação, livre exoneração, que pá, né? Tipo assim, trocou lá o manda-chuva lá da político do lugar, o cara tira você, pronto, acabou. Falei, cara, e aí? Aí você lida...
Você não tem opção.
Não, e você não tem preparação nenhuma. Aí você tá ali lidando com um monte de norma, um monte de coisa, sabe? E tipo assim, assinou qualquer coisa errada, você responde. Você tá todo enrolado. Então, assim, exatamente. E um monte de tubarão em cima de você.
Recém-formado.
É.
Isso, olha.
Loucura. Então, vamos fazer uma comparação, né? Que aí que eu acho que tá o grande ponto que a gente deveria mudar. Né? Você pega concurso para juiz. O que é? O juiz ganha o teto.
Sim.
Do salário do funcionalismo público hoje.
É um teto, que não, é um teto que não é teto. Não, tem aí, vamos entrar. Auxílio eterno, auxílio não sei o
quê. Existe uma ré.
Auxílio pirulita.
Chama carreira. Sim, você tem uma política pública de carreira de Estado. Então ele sabe quanto que ele vai ganhar quando ele prestar o concurso para juiz e sabe as progressões. Não vamos entrar nos penduricários. Entendeu? Agora, se você não tivesse essa regra, não fosse uma política pública, não fosse determinado por lei a carreira de Estado de um juiz. Você fala assim, cada prefeito, cada comarca vai contratar um juiz e vai pagar R$2.000. Você confiaria num juiz que ganha R$2.000 para decidir sua vida? De jeito nenhum. O cara vai decidir sua vida.
Não confiaria. Eu ia até falar que não dá, não tá dando para confiar muito, nem nos que estão ganhando teto, mas né, deixa esse assunto para outra hora.
Não, dá para concordar.
Não. Por que engenharia e arquitetura é diferente? Você vai passar naquela ponte só tem inteira.
Toda razão. Polícia também é a mesma coisa.
Polícia
é a mesma coisa.
Exatamente. E o Estado pode promover isso. Ou seja, você tornar isso, né, uma política pública. A gente tem iniciativas junto à Câmara de Deputados para que seja carreira de Estado. Ó, você vai entrar, sua carreira vai ser assim. Aí você começa a nivelar por cima.
Plano de carreira, né?
Igual. Pra você ter ideia.
Engenheiro em qualquer lugar da estrutura estadual, federal, vai ter. Por quê? Você começa a ter legado.
E isso começa a inspirar as empresas a subir a régua. Vai uma mudança, né? Vai subindo a coisa que o mercado vai se nivelando.
Faz sentido, porque, cara, se uma pessoa, os bons profissionais que poderiam estar no mercado privado, ele fala assim, cara, na boa, eu vou trabalhar lá na prefeitura que eu ganho mais. Aí o mercado privado...
O mercado privado vai ter que pagar mais, vai ter que cobrar mais dos clientes, os clientes vão ter que aceitar.
Aí o mercado puxa pra cima.
Além...
Boa visão.
Além de você valorizar, a gente está falando de questão financeira mesmo, de remuneração, de valorização, você vai ter um legado e aquela cara que está no colegial vai falar assim, putz, eu quero prestar um concurso, que eu quero ser engenheiro, porque eu quero fazer obras dessa dimensão, eu quero ser lembrado mais da minha vida.
Também.
Você entendeu? Então você começa a gerar um ecossistema onde a engenharia e a arquitetura passam a ser valorizados enxergados.
E essa infra, urbana também puxa também o mercado tudo privado, não tem jeito, né?
Aí a roda gira.
Mas e aí a sua visão sobre o mercado privado? Ah, eu queria...
Aí... aí é outra...
Ela tá querendo que o Gustavo faça lapada aqui.
Não, não. Achei que a gente ia pro próximo assunto. Já ia ficar só no setor público.
O negócio aqui é engajamento.
Aí eu acho
que...
Primeiro, a gente precisa de um país mais barato. Ah. Certo? É muito caro hoje você viver no Brasil. Para quem é empresário, para quem precisa sustentar um funcionário, a folha de pagamento, sabe o tanto que pesa. Então, você tem que olhar pela ótica daquele cara e falar assim, putz, eu gostaria de pagar aqui o salário mínimo para o engenheiro, mas não consigo.
Sim.
Tipo, ou eu contrato nesses moldes ou eu fecho. Então, você tem que olhar. Eu, minha primeira função, meu primeiro emprego, eu fui contratado como técnico. Depois de eu formei seis meses procurando emprego, a primeira oportunidade que apareceu, eu fui. Não fui contratado como engenheiro, né? Trabalhava das 7 da noite às 7 da manhã, 12 por 36, como técnico, mas eu tinha que pagar a conta.
Sim.
Ou seja, eu aceitei aquela condição.
Sim.
Também eu não poderia aceitar depois ficar batendo. Pô, a empresa não paga. Eu falei, mas peraí, ninguém pôs um revólver na minha cabeça. Falou, vai lá trabalhar por X reais. É isso aí. Entendeu?
É esse bom senso do mercado que a Rafa falou, né?
Exatamente. Agora, a gente não pode ter a sacanagem.
Sim.
Né? Que aí também tem, né? Empresas que realmente exploram muito, exigem muito e tem uma remuneração pífia,
né?
Daí, aí é onde a gente tem que fiscalizar. Você, pô, a função é claramente de engenheiro, né? A carga horária, tudo. E aí tem uma remuneração aí que avilta a profissão. Aí
é outra história. A pessoa tá em um porte de obra interessante, tá?
Precisa prevalecer na iniciativa.
Mas tem um problema que é um problema mais sistêmico, que cliente, aí vou falar de pequenas e médias obras, que é onde a gente atua, onde os nossos alunos atuam, onde a gente
tem. É o grande mercado, né?
Não é, essas grandes obras são outra realidade. Eu mesmo, quando estava prestes a me formar, eu tinha a oportunidade de trabalhar numa construtora para ganhar, na época, quase 14 mil reais, que era muito acima de piso salarial. Era PJ, mas, enfim, era sensacional. Mas isso não é mais uma realidade. Foi uma realidade de um boom da construção, né, que hoje... pode ser que a gente esteja vendo isso acontecer. Eu sou o Vinícius, mas ainda não é. Só que as empresas privadas que atuam nesse mercado, que a gente atua, casa, apartamento, reformas corporativas, né, pequenas lojas ali, loja de shopping, a realidade, a gente já fez essa pergunta em palestra para mais de 400, 500 pessoas ao vivo ali, que aí a gente consegue ver visualmente. Quem aqui já ganhou ou já pagou o piso salarial? Aí, levanta a mão. Ninguém. É tipo um outro, assim, dois gatinhos. Agora, por outro lado, tem a má qualidade técnica da entrega do serviço que faz com que os clientes achem que não precisam de profissional. Tem muito cliente que acha que só precisa do engenheiro para ele assinar a RT. Tem cliente que acha que o arquiteto vai encarecer a obra. E a maior parte das obras hoje não são feitas com profissionais.
Isso é verdade.
E os que fazem, muitos têm experiências ruins. Então, como que a gente resolve essa treta? É um problema sistêmico. Eu falei, qual é a sua visão sobre isso?
Educação profissional. A gente está falando de, né, essa, aumentar a percepção de valor em cima do profissional técnico, do corpo técnico. Mas, ao mesmo tempo, esses profissionais estão entrando no mercado e entregando uma péssima experiência para os clientes. O mercado está vendo esses profissionais como descartáveis. Ou, cara, é melhor fazer sem eles porque...
Tem Alex que chega aqui traumatizado, que fala assim, cara, não quero nem ver a arquiteta pintada de ouro, não quero nem ver aquele engenheiro picareta enrolou atrás.
Engenheiro não, só acho que deve ser sorte.
Cara, saiu um podcast recente do Fábio Pochá, o cara falando do arquiteto dele, arquiteto safado. Arquiteto safado, com essas palavras.
Aqui, ele fala assim, arquiteto safado, pá. E aí ele começa a meter pau no engenheiro, no arquiteto, em todo mundo, assim, não é só no arquiteto não. Sobra pra vocês também.
Toda profissão tem bons e maus profissionais. Ponto. Sim, você não vai achar nenhum segmento profissional, você fala assim, que só tem avião. Você pega advogado, tem advogado bom e ruim.
Sim.
Que cobra caro e é ruim, e que cobra caro e é bom. Então, é uma discussão ampla, né? Com relação à nossa profissão, é a mesma coisa. Nós precisamos, sim, elevar o nível da capacidade técnica e da forma dos nossos profissionais. Então, isso é uma busca constante. A gente tem um papel fundamental, mas é uma discussão ampla, tá? Porque eu não quero eu, dono de uma empresa de engenharia, eu sou obrigado a pagar o piso. Aí o cara que eu trago, o engenheiro que eu trago, fala assim, Vinícius, vou ganhar o piso, porque se é obrigado a me pagar o piso, sei que se exploda. Né? Eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer, vou cruzar o braço. Então não dá.
E não entrega um serviço tecnicamente
exatamente
coerente.
E não...
Esse é um desafio que eu vejo, assim, as pessoas não sabem, eu não sabia, e aí é muito, pra mim é tranquilo dizer isso, porque eu não sabia, eu não tô dizendo, ah, o mercado, eu não aprendi na faculdade o que eu precisava tecnicamente.
E aí, se você parar a sua vida profissional naquele momento, você vai passar a vida reclamando. E você nunca vai. E o que eu mais quero que os profissionais da área técnica, profissionais da engenharia, da agronomia, da geociência, que assim, que o teto seja pouco para eles. Eu falo assim, teto, eu não quero nem ouvir o teto. Tipo, eu quero ganhar 4 vezes o teto.
Nossa, você tem que estar. Mas... várias pessoas que ganham muito mais que o teto. A gente sempre...
tipo, o piso, né, na verdade?
É muito mais que o piso.
Desculpa, o piso, né? Tipo, eu quero 4 vezes o piso. Né? Eu conheço um monte lá em São Paulo que tem vaga aberta, boa, me liga. Pô, Vinícius, você que é presidente do CREA aí, você não tem um pessoal bom para me indicar? Pô, tô com um salário assim na tampa. Aí, às vezes, eu até indico. Cai no erro de indicar. Agora eu vou entrevistar pro Vinícius. Não dá. Não dá. Se tiver um cara bom aí... Não, parei. Mas aí, eu vou trazer aqui um dos projetos que tá em andamento, né? Um projeto complexo do Conselho, que tem como objetivo, né, diluir esse tipo de situação e fazer todo mundo enxergar melhor essa situação. O CREA São Paulo tem 350 mil profissionais registrados hoje, né? Entre engenheiros, agrônomos, né? E 95 mil empresas. Né? E todas as informações, toda a RT recolhida no estado por um desses profissionais, ela tá lá dentro. A gente tem os dados, a gente tem. A gente não tem informação, eu brinco, a gente tem os dados. Hoje o objetivo nosso é construir uma plataforma, Rafa, que assim, você, o Alex, vai ser contratado por mim. A conexão vai se dar por meio da responsabilidade técnica, da RT, né? E eu vou poder avaliar o serviço dele. E ele vai poder avaliar a minha empresa.
Marketing de reputação, né?
Você, rastro.
De rastro.
Ao mesmo tempo, todo curso que o CREA promover por dentro do programa que a gente tem CREA Capacita, que o Alex fizer, eu também vou enxergar. Todas as RTs que ele recolheu na vida, o que ele recolher, vai estar lá. Com informação daí. E eu vou começar a mostrar isso para o mercado. Então, eu tenho empresa, eu vou olhar o Alex, que já pegou o projeto, que já foi elogiado, que tem lá uma avaliação boa, que está fazendo vários cursos, está buscando se atualizar, e vou olhar a Rafa, que não tem nenhum projeto conectado dentro da plataforma, que nunca foi atrás de uma atualização profissional, só que ela está cobrando X reais, você está cobrando 10X reais. Aí, eu como empresário, projeto e cliente importante da minha empresa, eu vou olhar e falar... Formou na mesma faculdade. Budget eu tenho. Quem que você vai escolher? Na analogia.
Deixa eu te contar uma... Assim, a gente já tem isso, né, Rui?
Oi, Manuel. Presidente do CREA Ceará, me ligando. Manuel, não posso entender que eu tô.
Um abraço pro Ceará aí, meus conterrâneos aí, minha família de aí.
Também, o Emanuel, que a gente...
Parceira.
Bora Conecta, ó. Bora Conecta é uma plataforma que lá estão os nossos alunos certificados no nosso método... E os alunos do Bora na Obra e avaliações. Já tá no ar. Já
o convite, né? Que a gente conecta com o
CREA. Vamos conectar o Bora
para todas as plataformas de ensino para mostrar os cursos que ele vai fazer fora da
plataforma. O nosso já tá pronto. Se vocês quiserem, vai cair para DC.
É só fazer o apinho. Mas fazendo uma analogia com... Hoje com as plataformas que a gente usa, eu vou fazer uma analogia com comida. Você entra lá no aplicativo para pedir comida. Aí você olha lá, X salada. R$5. Uma estrelinha de avaliação. As avaliações. Ó, comi, quase morri. Pelo amor de Deus, nunca mais volto. Não faça isso, não coma.
E o dono ainda aparece lá e dá xingo o cliente.
R$5.
Pelo preço que você pagou, você queria o quê?
Exato. Aí você tem um x-salada lá de R$30. Avaliação 5 estrelas em 5 possíveis. Putz, é o melhor x-salada que eu já comi na vida, não sei o quê. Você vai comprar o de 5 ou de 30?
Não. Você sabe que...
Nós precisamos mostrar os bons profissionais das mesmas formas.
Exatamente. Quando eu tô em viagem, que a gente tá assim, não tem nem sua base, né? De, cara, o que eu vou comer, não sei o que. Eu pego o aplicativo e eu mando organizar pelo preço. Do mais caro pro mais barato. Aí eu olho mais caro, vejo as avaliações, aí eu... Não, é razoável, é um preço astronômico. Eu prefiro ir no mais caro pra garantir. É uma diversão mesmo.
Nossa, eu tô morrendo de fome, tenho 10 minutos pra comer, eu fico lá. Daí eu passo,
aí gasta a tá com a
é tipo o feed do Instagram.
É tipo entrar. Não, é tipo entrar em Netflix, né? É? Cara, são 9 horas da noite, ah, dá pra ver um episódio que aí tu fica uma hora lá, aí não dá pra fazer mais.
Mas aí você deixa a decisão pro mercado.
É.
Você entendeu? Só que de uma forma mais justa.
Exato, exato.
Então eu quero dar essa opção pro mercado remunerar da melhor forma possível. Mas eu tenho que fazer o mercado enxergar os bons profissionais. E aquele cara que reclamar, ele vai estar na cara do porquê que ele vai reclamar.
Certificação método bora, os bons estão lá. Eu tenho bons e outros locais também, mas passa bons.
E assim, tem que jogar.
Pinguei a bola. Assim, o que que eu dou?
Tá, o peso das instituições aí, das autarquias, o Mercreia, Cal, etc. Pra fazer essa análise, cara. Não é qualquer uma, não é uma plataforma, poxa, de alguém que você... Quem são essas pessoas? Ah, não sei quem é, entendeu? A gente bota a nossa cara lá. Né? A gente tá mais de uma década aí, a gente bota a nossa cara. Gente, aqui são os nossos anúncios, a gente tá botando a nossa cara, mas... E outras plataformas qualquer lá que não sei, cara, será que a pessoa não pagou? Quantos prêmios tem em cidades menores aí? É profissional do ano, né? Eu conheço várias. Né? E você tem... Ó, a pessoa te liga, ó, você ganhou aqui, não sei o que tal. Você
paga
pra ela receber um troféu, entendeu?
E Vinícius, falando sobre tecnologia, métodos construtivos, assim, que dica que você pode dar pro pessoal, assim, se atualizar, se capacitar?
O que você tá vendo, assim, no mercado de construção, pequenas e médias obras? E caminho, assim, que tá...
Ah, esses dias me procurou lá no CREA um pessoal que tá prevendo, a partir do ano que vem, já impressão, né? Já no...
Cara...
Num nível bem interessante, assim, de tudo que eu vi.
Uhum.
É, tem métodos construtivos que são rápidos, né? A Facom mostrou muita coisa interessante semana retrasada, mas a impressão eu nunca tinha visto nesse nível de maturidade. Sim. Né?
Acho impressão sobre impressão é que impressionou.
Exatamente. Perdão o trocadilho, mas eu acho que tá vindo alguma coisa diferente.
Casa
que não tem no Brasil ainda, né? Não só casa. Eu acho que eles vão começar num nível de soluções menores, tipo ponto de ônibus, uh-huh, abrigos de emergência, porque aconteceu, infelizmente, aconteceu lá um desastre. Mas São Paulo, que o debate, a necessidade de soluções rápidas acabou tomando conta ali de um período, né? Aí eu conheci esse pessoal, então acho que tá vindo. Daqui a pouco a gente vai começar a ter impressão. Aí, man.
Olha, a inteligência artificial chegou e de repente construção pressa, né? Isso é velocidade da tecnologia.
É bastante interessante. Eu não sou da área, eu sou engenheiro de telecomunicações, mas eu sou curioso, eu sou empreendedor, eu sou entusiasta de inovação. E aí eu vi a capacidade, né? Uma casa por dia, né? É uma coisa bem interessante.
Uma casa
que anida, né? Nós temos em São Paulo, informação para vocês aqui interessante, um déficit habitacional na ordem de 200 mil unidades habitacionais. Você junta as 645 prefeituras do estado de São Paulo, eles têm uma demanda hoje, em 2023, de 200 mil residências. Ou seja, e não dá vazão. Na minha cidade vai inaugurar a CDHU lá, a Companhia de Desenvolvimento Urbano Habitacional, que cuida dessas iniciativas de promover habitação. Legal. Aí para
esses municípios.
Mas a gente está 6 anos, entregaram 31 residências na minha cidade. Passaram 3 governadores, se for ver, e agora vai inaugurar 31 residências. Um déficit habitacional na cidade de 13 mil habitações. Então você tem demanda, você tem recurso. Você não tem.
Então, a gente está fazendo um projeto em parceria com a Dama do Gesso, que é hoje uma das maiores referências em steel frame, né, no Brasil, de casas prontas. A gente está assinando alguns projetos de casas e algumas delas populares, justamente para entrar nesse segmento aí. A casa chega no caminhão, vai montar na fábrica, já vai com mobiliário, com tudo, só fazer plugar as instalações ali, né, fazendo...
Tá começando alguma coisa diferente, né?
Tem coisas aí, tem muita coisa. E o profissional, ele precisa, tá? Não tem nada a isso, né? Senão ele vai ficar pra trás.
Ah, vai.
Se ficar pensando em construção de tijolo, areia, cimento, né? Pelos próximos anos ali, a perspectiva é que...
Eu falo, vamos falar pra população em geral, né? Eu tenho 39 anos. Eu me lembro, assim, minhas memórias mais antigas de 3, 4 anos. Sei lá, mais ou menos isso. Eu passo nas ruas da minha cidade, São Paulo, É, eu sou do interior, mas em São Paulo, minha cidade, você vê, as construções elas são iguais. Não muda nada. Agora, pega 38 anos para trás, 39, 35, entra numa fábrica de carro, numa montadora, a 35 e entra hoje. Mudou?
Totalmente, né? É uma revolução mesmo.
A gente passou por 4 revoluções ali, sim, bem...
Mas tá tudo bem, é outro assunto.
Eu tenho um Fusca e uma Kombi, então...
Ah, ele tá...
Eu tenho um Fusca 68 e uma Kombi 69.
Eu acho que eu tenho uma Palio 74, que eu nunca...
Coitado. Então,
mas vou ter discussão.
Sim, meu. Vai ter discussão. Tem só 3 anos que ele tá montando.
Um dia todo o Palio vai aparecer.
A minha Palio demorou 6 anos pra ficar pronto. Sabe qual é o maior medo?
Mas 6 anos, ó. Eu tô na metade.
Você sabe qual é o maior medo da minha vida, meu, né? Eu morrer e minha mãe vender a Kombi pelo preço que ela acha que eu paguei. E ela fala, quanto que custou essa peça? Ah, mas R$150. Comprei no mercado, custou, dividi em 3. Oh, ah, tá bom.
Ela não pergunta mais, não.
É. Nessa primeira nota que eu vi, que chegou na minha casa, que eu vi uma nota de um volante, eu olhei, eu acho que era 3, 4 mil reais. Eu segurei aquilo e falei assim, eu não tô acreditando que você pagou isso.
É que você não deu?
No pedaço velho. Aí ele falou assim, mas isso é porque o volante de tal... Eu não quero ver mais. Eu falei, olha, eu prefiro não saber. O que os olhos do seu foi acontecendo.
O Bala 74?
É.
Tá, botou preparado, aspirado.
Meu Deus, mas enfim.
Tem uma casa ali.
É. Socorro. Olha, a gente acaba o podcast. Tô nervosa. Mas, ó, vamos lá, vamos falar de tecnologia. Voltando só nisso que você falou, assim, é engraçado, porque eu vejo um movimento da indústria, como o Alex até falou mais cedo, a indústria tá se esforçando. Por que que os profissionais não usam? Por que que os clientes não aderem? Na sua visão, assim, o que que a gente pode fazer para mudar isso?
A gente precisa de uma... Em qualquer lugar, né, se você não tiver o apoio de cima, as coisas não acontecem.
O que é o apoio de cima? É Deus?
Poder público.
Ah, tá.
Quem que é o grande cliente?
Você tá escalonando.
Você tá brincando com coisas assim.
Nem tanto, tá?
Sei que Deus vai falar assim, acabou. Me chama quando vocês não derem conta, porque sim, você acha que
eu tenho medo de ficar acionando o homem. Sim, eu falo, acabou, obrigado. Não quero mais quando vocês não deram certo. Aí dá problema.
É, manda outro diluvio.
Exatamente, não vai dar. Mas quem que é o grande indutor de transformações em qualquer setor? Revolução Industrial, começou na Alemanha. Da onde que vem? Internet. Por que que a internet ganhou escala? Tudo vem do poder público.
Sim.
Se o poder público, se a prefeitura não falar assim, é o seguinte, eu não vou contratar mais casa de tijolo aqui, que eu preciso em um mês entregar 13 mil casas na minha cidade, porque tem gente morando na rua e precisando. Não quero saber. Eu preciso em 30 dias. Me deem a solução. O dinheiro está aqui.
A tecnologia passa a ser replicada por quem?
Porque vai dar certo.
Veio a mão de obra, veio aquela tecnologia em grande quantidade, de uma vez só aquela avalanche, o mercado privado sai replicando.
Pensa você como empresário, você tem lá um método construtivo que ele é inovador, que ele é revolucionário, mas você não consegue aplicar em nenhum lugar porque ninguém acredita nele. Está todo mundo.
Não tem mão de obra preparada.
É uma política pública. Fala assim, ó, a gente precisa de uma tecnologia mais sustentável, mais rápida.
Entendi. E você foi pro CREA com essa vontade, assim? Porque que eu tenho uma visão de que, em geral, engenheiros, independente de qual engenheiro, são mais politizados do que, por exemplo, os arquitetos.
Cadê o porrete?
Eu acredito, eu vejo isso, assim. Eu acho que eles se envolvem mais em sindicato, em conselho.
Ela tá falando, porque o pai dela, a
inteira foi...
E aí arrastava ela pro sindicato, ela fez vários cursos lá, fez até curso na Chão, pô.
Então, eu sempre vi, assim, os engenheiros, falando no ambiente que eu me criei, né, muito envolvidos, assim, com política pública e tal, e com essa vontade de mudar as coisas, e eu vejo os arquitetos mais acomodados. Não é não? O que que você... Fala da sua história um pouquinho também. Como que você foi parar lá?
Minha conexão com o conselho é muito pela insatisfação, né? Eu tinha relações ali próximas com o conselho, mas a minha ida foi muito pela insatisfação de começar a reclamar. Até que um dia, o professor meu falou assim, meu, tá bom. Então, o que você fez até hoje pra mudar o que você tanto enche o saco? Não, não fiz nada. Eu falei, então continua reclamando que nada vai mudar na sua vida e vida que segue.
Ladainha, né? Vai ficar aí de mimimi e bater tambor, não vai mudar nada.
Aí eu me conectei.
Sim, gente.
Eu entendo, acho que vou tentar explicar aí por que que eu não acho que engenheiros são organizados politicamente, né? Mas aí me conectei tudo, e tenho uma trajetória no sistema que eu tenho muito orgulho. Mas se você pegar a história, a primeira iniciativa minha junto ao CREA foi em 2006. Tá. A gente está indo aí para 17 anos já. Mas é uma trajetória classista que a gente fala. Ela é muito limitada. Eu acredito que o ambiente que você criou, você enxergou isso aí e você tem uma visão,
sim,
de ser politicamente organizado. Mas eu já vou fazer uma comparação para você ver os arquitetos. Até 2010, eles estavam no sistema com fé CREA.
Sim, tive CREA, mano.
Isso aí você já confessou
aí. Perdi minha carteirinha, mas eu tinha.
Você confessou a sua idade. Mas a lei que regulamenta a profissão de engenheiros, arquitetos, agrônomos, ela é de 1966. 5.194 de 1966.
Tá.
Né? Foi quando regulamentou. A lei do CAL é de 2010. Você sabe o quanto é difícil você aprovar uma lei, você passar na Câmara dos Deputados, passar no Senado, se não mudar nada, vai para a sanção presidencial, passa por um crivo jurídico absurdo, aí para o presidente da República colocar o nome dele ali?
A burocracia.
A lei de 66 dos engenheiros, ela nunca foi alterada. Se você der um Google aí, você coloca lei 5.194 de 1966, a palavra arquitetura está riscada. A gente não conseguiu nem atualizar a lei depois da saída dos arquitetos.
Meu Deus.
E os arquitetos, querendo ou não, você achando ou não que não são organizados, conseguiram aprovar uma lei em 2010 que é muito melhor que a lei dos engenheiros.
Aham.
Ela foi criada dentro do Confeia, dentro do sistema, continue. Atualizou a lei de vocês
e deixou vocês para trás ali. Eles ficaram ali.
Só que daí obrigou a gente a reagir. Né? Porque a lei tem ali umas coisas que são muito discutíveis, inclusive um parágrafo que dá atribuição para o arquiteto por meio de resolução. Não importa se você estudou ou não, a resolução fala que você pode fazer porto, aeroporto, barragem,
sim,
sendo arquiteto e não tendo essa carga horária na faculdade, que é muito discutível e perigoso e legal. Aí a gente reagir. Então a gente foi junto.
Aí já tinha briga e agora piorou a treta.
Projeto de lei para suspender esse parágrafo, para assustar a resolução. Ou seja, por que que eu acho que nenhum dos dois são realmente organizados? A gente reage, a gente se movimenta. Quantos deputados federais você conhece que são arquitetos ou engenheiros? Fala um. São 512, 513, né? Fala um.
Faça ideia.
Que defende a classe. Fala assim, ó, esse deputado, esse político, eu vetei nele. Putz, ele ajuda a classe. Fala um.
Não.
Advogado, você vai falar um monte. Manager, você vai falar. A bancada da bala, você vai falar. A bancada evangélica, você vai falar. Você vai pegar todos os exemplos. Mas me dá um arquiteto que fala, meu, ó, eu reconheceria aqui se tivesse um arquiteto.
Putz, é fulano.
E o engenheiro? Não tem.
Então, pode seguir o caminho que a galera do BoraCast vota em você.
Não somos, não somos organizados politicamente. E a profissão sofre muito por isso.
Sim.
Tem jeito.
Sim.
As duas.
Já vamos fazer campanha política falando isso.
Representatividade. Não adianta. Sem representatividade política, não adianta.
E é verdade. Na prova, às vezes, as pessoas já falam assim, Rafa, Alex, por que vocês não vão pro conselho e tal? E a gente fala assim, preguiça. Porque dá trabalho, né? Como é que é sentar nessa cadeira hoje?
A gente já, na época, sei lá, 5, 6 anos atrás, a gente, vários colegas nossos que, né, quiseram pleitear cargos estaduais, né, no CAL e tal, a gente, cara, confia nessa pessoa e tal, a gente deu um apoio, né?
Mas
a gente
entrar... A gente se envolveu, eu vou te falar, eu tenho que evoluir mais um plano aí.
Todo mundo que quer participar. Não, ontem, palestra, eu fui fazer palestra lá em Taubaté. Putz, eu queria estar próximo do CREF, dá seu contato.
Vem, pelo amor de Deus, bora juntar.
Ou se coloca bons quadros,
sim,
não vai mudar não.
E como é que foi essa sua jornada? Por que que você, assim, como é que você chegou a presidente? Assim, você foi se envolvendo, liderou ali o CREA Jovem, e aí, né, como é que em paralelo a isso você foi fazendo outras coisas? Fala um pouco dessa experiência aí, pra ver se inspira aí o pessoal. Você vai desanimar. Não sei, né? Vamos ver.
Não sei porque, assim, muita gente enxerga a função, a posição, a trajetória, mas não enxerga o sacrifício, tudo o que custa no final, né, uma trajetória como essa. Mas eu me envolvi realmente vendo a oportunidade de fazer coisas legais para a profissão que eu fiz parte. Uhum. Né? Enxergava, acho que, deficiências ali de atuação e tentei ajudar. E aí fui tentando procurar caminhos. Então fui eleito como conselheiro pela minha cidade. Aí você cria uma relação mais sólida, né? Você tem um mandato como conselheiro. Mas você está no meio de 274, você também tem que brigar para ter autonomia para fazer. O programa Criar Jovem deu muito resultado, né? Uma distância muito grande, conselho, universidade, que ninguém atuava, né? Ninguém falava a língua dos profissionais, eu tinha acabado de formar, dos futuros profissionais, então isso deu uma liga boa.
Legal.
Aí, isso aí me levou a ser eleito como diretor administrativo, né? Num momento político interessante do conselho, eu comecei a entender que daria para galgar espaços maiores. Aí fui candidato em 2014 de oposição, né? Então saí contra o presidente do CREA na época, né? É uma máquina muito forte que me custou também, meu, custa a vida até hoje praticamente, que a máquina vem para cima do C, né? Aí em 2016 eu assumi, aí a partir daí você para de criticar, você fala, ó, você Fábio, você tá com a caneta na mão. Aí você sente o peso da responsabilidade, um orçamento grande, se eu comprar uma caixa de prego errado, eu vou preso, né? Que é uma autarquia federal, lembra lá atrás?
Sim.
Meio de autarquias federais, é um brasão da República. Sim. Que tem atrás ali. Quem que cuida? Tribunal de Contas da União, Ministério Público Federal, Polícia Federal.
Tem a máquina em cima de você ali.
Nossa Senhora. 1.000 colaboradores, processos de valores, assim, sim, interessantes. E no final, você pega os processos lá, agora...
São... Os chitais, mas não é, tá tudo.
O ordenador de despesa é o presidente. Então, no final, é muito passar de... Exatamente. É. 3 meses o processo lá dentro, tramitando em todos os departamentos, a última assinatura para efetivar é sua. Errou? Eu, não tem volta.
Vai responder.
Vai, o resto da vida. Então,
saio do CREA há 10 mil anos, olha, é o peso de uma responsabilidade.
Em paralelo, eu tenho.
Fora os choros nas redes sociais, né?
O cara não quer nem saber. não quer nem saber. Olha as cachaças que você toma, mas não olha os tombos que você leva, né?
É. E aí é pesado.
Tem que lidar com isso, é uma cobrança. Tipo, a vida privada, ela fica em segundo plano, né? Tipo, as redes sociais, que em tese são redes privadas, não são mais. A minha mãe, que não tem nada a ver com a história, porra.
Leva por isso também, coitada. Não. Vou fazer bater panela lá, foto da casa dela.
Acho que eu tenho querendo ser presidente.
É, não é assim que eu... Foto, é legal, é bem bacana. Você faz coisas,
o pessoal vai entrar lá e fala assim, cara,
tadinho.
É, Deus abençoe aí, tá tudo bom.
Todo mundo vai lá no
PT. Deu sorte pra caramba, presidente da terra que faz orgulho.
Mas vamos lá, no perfil do Vinícius, você vai mandar uma mensagem de carinho pra ele.
Tamo junto. Quero ver.
Falou assim, ó, tô unindo lá de pedrada, galera.
É, né? Quem for da comunidade pedrada, manda um muquizinho lá pro Vinícius.
Mas é porque assim, a gente...
Mas sim, tem toda essa questão, mas tem um lado que é muito interessante, né? Pra quem quer fazer coisas bacanas em escala, atingir muita gente e ajudar muita gente, é uma baita ferramenta. Então, você pode fazer coisas lá que, assim, 20, 30 anos depois, seu filho, seu neto vai falar, pô, eu fiz parte disso aí, meu avô fez parte, meu pai fez parte, você vai deixar legado. Isso que me move, não tem jeito.
Legal.
Então, vale. Você tem 90%, às vezes, de decepção e 10% de alegria. Mas 10% de alegria compensa os 90%.
Que é a vida, no final das contas, né? A nossa vida é uma vida de sacrifício. O tempo inteiro a gente está se sacrificando, a gente está buscando, né, entregar a gente mesmo. E tem uma frase da Santa Teresa d'Ávila que eu gosto muito, que ela diz: é justo que muito custe aquilo que muito vale. Então, quando a gente faz algo que realmente vale, que realmente vai deixar um impacto, que vai mudar, né, a realidade, não só dos profissionais, mas da sociedade como um todo, né, deixar... Eu vejo muito os arquitetos, os engenheiros, sendo hoje um motivo de desgosto para os pais. Muitos pais pensam assim, meu filho, poxa, vai entrar, vai fazer engenharia. Nossa, não é aquela coisa... vai fazer medicina, vai ser advogado, né? Antigamente não, antigamente tinha esse orgulho. E hoje é muito triste ver as pessoas achando ruim alguém tomar a decisão em arquitetura ou engenharia.
Engenharia, hoje a gente tem a maior frota de engenheiros Uber do mundo. Então, assim, tem vários memes na internet, piada, né? O cara fala que é engenheiro, você trabalha com o quê? Aí o cara vai explicando, né? Aí ele fala que trabalha com, como é que é? Não, eu trabalho com a...
Logística.
Condução.
Condução.
Tipo assim, condução da obra, né? Ah, condução, você é motorista?
Motorista, jovem, pronto, entendi.
É difícil. Ele fala, eu trabalho com construção. Ah, você é pedreiro? Não, não é bem pedreiro. Eu trabalho com a condução do... Ah, você é motorista de Uber? Então, assim, cara, vira uma piada. Vira uma piada. Então, assim, tá realmente tudo desconectado.
E assim, aí tem dois caminhos. Você reclamar, né? Ou você tentar mudar. Aí o Obama também, você citou a frase. Tem uma frase do Obama que ele falou assim, não adianta a gente mudar os jogadores, tem que mudar o jogo.
Essa regra do jogo.
Porque não adianta nada também essas pessoas culparem uma pessoa. Isso também é cultural no país. Você desde criança você culpa o prefeito da sua cidade,
porque você está culpado.
Funciona.
Fica mal culpado.
Você culpa o governador, porque seu estado não funciona, e você culpa o seu presidente, porque o país não funciona. Sempre você tem, por exemplo, pendurar o pescoço de alguém aqui. Né? Mas o que, que você fez efetivamente para mudar a realidade? Se na sua rua está com um problema, você engenheiro. Ah, é. Você engenheiro civil, sua rua está com um problema ligado à engenharia civil. O que, que você faz? Você reclama do prefeito, para o seu vizinho. Ah, pô, mas qual que é a sua proposta? Você se envolve, você participou de alguma discussão de plano diretor da sua cidade na sua vida?
Já? Só reclama do condomínio, mas não vai nem nas reuniões, né, Dan?
É isso.
Aí reclama do que ficou decidido lá.
Exatamente.
Ó, vai ter taxa extra aí. Eu não aceito, não sei o que, tá, mas você foi na reunião, não, então você vai ter que pagar.
É o jogo que precisa mudar, não são os jogadores. A hora que a gente mudar essa maneira de pensar, meu, se alguém tiver à frente de alguma situação e você estiver insatisfeito, você troca a pessoa, aí é mais fácil.
Esse foi o que moveu a gente, né? Lá no início do Bora na Obra. As pessoas, a gente ia nas mostras de arquitetura e tal, o pessoal reclamando, não, o mercado tá prostituído, o mercado isso, o mercado aquilo. E aí, nem eu, nem a Alfa e nem essas pessoas faziam nada para mudar o mercado.
É.
Muitas vezes era uma pessoa que tinha um escritório de arquitetura, que passavam ali vários estagiários, vários profissionais, ele não deixava, eles não deixavam a pessoa ter acesso aos contratos, aos clientes, a como precificava os projetos, como é que era essa entrega, como é que era... Não, não, a pessoa só desenha, não tem contato a nada, ou seja, a pessoa ia sair dali para o mercado totalmente despreparada. Qual foi a contribuição da pessoa para melhorar o mercado? Zero, zero.
Nas obras também, né? Muitos engenheiros caíram ali em grandes obras, mas eram apenas apertadores de parafuso.
Até sim, é bom. Você falou, o cara não tem...
Treinado para ser funcionário, e aí... O mercado, né, mudou, você tinha que ser autônomo, empresário, e muitas pessoas ruíram, né? Então, assim, a esperança, vamos nos unir. É. Vamos nos unir e preparar esse batalhão de profissionais que precisam estar aí prontos até 2030, né? Então, temos um deadline, temos uma meta, a gente gosta de trabalhar com meta.
Não, precisamos, né? Vamos provar que a previsão da Joaquim estava errada.
É,
ou seja, tá faltando material humano, né?
É.
Tá faltando não só qualitativo, mas quantitativo também. Olha que louco, né?
É uma mensagem bem otimista pra gente encerrar esse nosso encontro hoje.
Ah, o mercado tá saturado. Não, não tá precisando de gente em número e em qualidade.
Exato.
Maravilha. Maravilha. Então, pessoal, acompanhem lá o CREA São Paulo, acompanhem o Vinícius. Estejam conectados com esses movimentos de mudança de mercado. Ninguém faz nada grandioso sozinho. A gente precisa de um ecossistema para a gente mudar a imagem que os clientes têm dos profissionais, dos arquitetos, dos engenheiros, de todo esse ecossistema que hoje está nas mãos da informalidade. Então, temos que fazer algo juntos.
É isso aí.
Obrigado aí pela sua
presença. Vinícius, obrigado pela presença. Deus abençoe a sua jornada aí. Pode sempre com a gente.
Obrigado pelo convite, obrigado pelo café. Só desculpa a estagiária que tá aqui, comeu todo o café da manhã. Não vai sobrar agora e o Daniel deve estar lá comendo essas horas. Mas obrigado pela recepção. Quem não conhece o café daqui, vem aqui pra
vocês. Café do Bora.
É do bom. Que foi buscado numa padaria francesa. Eu nunca comi um pão tão chique.
É
nosso. Francês mesmo.
Pra fazer mexer deles aqui.
O Guilherme.
Melhor padaria de Brasília.
Bicho é bom, velho, né?
Obrigado.
Maravilhoso. Até o próximo episódio. A gente se vê. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.